Fala, vendedor!
Tércio, meu amigo, está começando o 11º episódio do meu, do seu, do nosso Pode Faturar. O podcast que é feito para você, vendedor. Muitas dicas, muitas informações.
Conteúdo.
E hoje, eu vou te falar uma coisa, Tércio.
O que acontece?
Hoje a gente vai dar um toque feminino no Pode Faturar.
Tava na hora, né?
Tá. Sabe por quê? Eu estava outro dia vendo as estatísticas ali do YouTube. Você sabia que 90% da nossa audiência é masculina?
É mesmo?
Isso é preocupante.
É isso mesmo.
Porque todos os negócios, todos os empreendimentos, todos os projetos que não tem mulheres envolvidas, que não tem mulheres coordenando, tomando conta, dando as diretrizes, os comandos, não vai para frente.
Não vai para frente.
Porque o homem ele é estabanado. O homem ele é bagunceiro, ele sabe fazer, mas ele precisa ter... Olha a nossa diretora.
Por exemplo.
Esse programa só está em pé porque a nossa diretora coloca a ordem aqui.
Salve, salve, salve.
E hoje nós temos uma convidada muito especial. Gente. Porque também nós vamos voltar, nós vamos à terceira edição do Dilema do Marketing e Vendas.
Não brinca.
É, e hoje nós vamos desvendar mais um pouco... Sem mais delongas, eu quero apresentar a nossa convidada de hoje. E aí, assim que apresentar, eu vou pedir para ela também se apresentar, falar. E aí a gente vai falar dos nossos patrocinadores e tudo mais. Mas, sem mais delongas, eu quero dar as boas-vindas. Juliana, proprietária, sócio-proprietária da Du Marketing.
Olá, pessoal.
Seja bem-vinda.
Muito obrigada.
Prazer te receber aqui.
Meu Deus do céu, a pessoa já
é assim
come.
Mesmo, gente, é assim mesmo.
É um prazer te receber. É, obrigado por você ter aceitado o nosso convite.
Putz, muito legal.
O Pode Faturar é um podcast voltado para o mundo de vendas. E a gente sabe que como os projetos, os negócios, sem a presença da mulher, não evolui,
claro.
Não avança,
claro.
Vendas sem marketing não avança, não funciona.
Você sabe que hoje o que a gente mais discute, Ju, é essa coisa do vendas com marketing. Essa divisão que antes existia, que atrapalhava a vida da empresa, e como é importante hoje os dois caminharem juntos, né? Então, muito legal você estar aqui, você vai agregar pra caramba, a gente está muito agradecido, viu?
Seja bem-vinda, Ju.
Obrigada, gente, mais uma vez pelo convite. É uma honra estar aqui, imagina. Até pela sua introdução, imagina. De falar das mulheres. Sim. E estar aqui representando, né, parte de mulheres empreendedoras, mães, né, donas de casa, casada, enfim. Então, para mim é um prazer. E falar um pouquinho, né, da minha história, da vivência também, né, com marketing, né, como executiva de marketing aí mais de 20 anos.
Olha,
de experiência.
Você já começou marqueteira ou você foi importada?
Eu já comecei marqueteira, né? Então, desde de sempre envolvida com comunicação. A formação é, né, publicidade, pós-graduação em marketing digital, gestão corporativa de marketing.
Perfeito.
Então, tem várias especialidades em marketing.
Okay.
Então, essa vivência toda. E a experiência que traz, né, toda essa bagagem, né, para poder até exercer a função hoje que sou, né, como empreendedora, empresária, né, dona do marketing, que há 4 anos, né, depois de uma demissão na pandemia, veio a oportunidade de empreender.
Muito legal.
Então,
tá vendo?
Esse foi o maior desafio, né, da vida, mas uma grande virada de chave. Tem uma frase, né, da Michelle Obama, que ela fala que a transição, né, é o nome, a própria palavra já diz, né, é a mudança para um novo. E foi isso que aconteceu. Então, acho que toda a vivência, né, no mundo corporativo, né, trouxe uma grande base para eu caminhar e para o empreendedorismo. Né? Então,
e que legal, Ju, você fala, no momento da pandemia, a gente viveu um momento... único, né?
Claro.
Sem referência, sem precedente.
Nossa. Sim.
E muitas pessoas que estavam em empresas, que estavam em carreiras corporativas, que estavam, né, depararam com a situação de mudança. Então, empresas diminuíram, empresas interromperam seus processos, querendo ou não. E eu queria te ouvir um pouquinho sobre exatamente essa iniciativa, num momento como esse, de sair, né, de uma condição de colaboradora, de funcionária, de um projeto dentro de uma empresa, para empreender, né?
Sim.
Sobretudo no marketing, a gente vai entrar mais no detalhe do marketing também, mas antes eu queria ouvir essa... Porque é um momento, eu imagino, de incertezas, né? E
muito.
Do que vem e o que tem no mundo inteiro. Não era nem algo local, né?
Foi. Eu acho que acabou sendo um luto, né? Em vários sentidos, porque a gente se vê num estágio, assim, de lamentar, mas de aceitar e depois de seguir. Então, eu me vi nos três estágios, né? Principalmente o primeiro de que, e agora, né? O que, que a gente vai fazer? Principalmente no cenário pandêmico, economia, ninguém contratando. E
ninguém trabalhando direito, né?
Não, horrível, assim.
E reaprendendo a trabalhar, né? Pessoas trabalhando de uma forma... Vai funcionar, não vai funcionar.
E como foi bem no começo, ninguém sabia exatamente o que fazer. Só que quando eu ainda estava na empresa, eu estava com um plano ali de comunicação crise.
Sim.
E aí, depois que isso aconteceu, então teve alguns momentos, assim, claro, né, de muita incerteza, só que eu falei, eu não posso ficar com esse plano na gaveta.
Claro, claro.
E aí eu fui para a internet, assim, eu fui mostrar todo esse conhecimento. Então, eu comecei a dar aulas na internet.
Uau.
Como se posicionar, como posicionar a sua empresa neste cenário pandêmico, então como sair da crise, usando comunicação, então eu acabei
isso já
usando...
Isso já eram produtos do seu projeto, da sua empresa nova?
Não, o curioso é que assim, eu não tinha um plano de empreender, tanto que assim, foi um luto...
Nossa,
você
te pegar de calça curta mesmo...
Foi, assim, quando você não espera, acaba... Por isso que foi um luto, assim, sim. Né? Então eu nunca tive, eu sempre quis ser executiva de marketing e servir para uma empresa.
Claro.
E aí, depois disso, né, eu falei, olha, eu não posso ficar parada. Eu tenho um pouco disso, né? Essa inquietude me leva muito para frente. Sempre me faz olhar para frente e não para o retrovisor. Então, é algo que... E aí, naquele momento, eu senti que eu precisava ajudar as pessoas, ajudar as empresas.
Uhum.
E aí, eu peguei aquele rabisco, aquele briefing que eu tinha feito para a empresa... para a gente fazer isso com as revendas na época, e eu falei, eu vou transformar isso em geral, né, para todos os segmentos, né, inclusive para o pequeno negócio que estava ali de porta fechada, para até grandes empresas.
Perfeito.
E aí comecei a divulgar, na minha primeira live tinham 50 pessoas me assistindo, assim, e eu pedi licença no Instagram, eu falei, olha, gente, agora tô aqui, Juliana, quem não quiser saber de marketing, pula esse story, mas eu vou falar de marketing aqui, e eu vou falar deste tema para o pequeno negócio enfrentar a crise.
Ah.
E foi muito legal, porque daí eu fui percebendo outros gaps de comunicação. Então, falei de WhatsApp, falei de LinkedIn e fui
então, e eram
usando...
gaps que você já vivia enquanto executiva. Você sentia dor.
Sentia dor.
Isso é sensacional. Porque, às vezes, assim, os melhores projetos de empreendedorismo, eles saem quando eles são liderados por quem vivia aquilo.
Claro.
Porque sabe exatamente né, a dor e sabe exatamente o que dá como resposta.
A pipeline nasceu exatamente nisso.
A Easy Pricing também.
Para suprir uma necessidade.
Para a necessidade,
né?
De geração
total.
De leads, que a gente era terrível na época.
Exato.
Eu falei, não é possível não existir processos que possam satisfazer o hoje, né?
E o mais engraçado, que assim, né, interessante, foi que realmente, assim, de forma despretensiosa que comecei esse trabalho, foi muito assim, eu até coloco como trabalho voluntário, porque eu fiz muito isso dentro das empresas, sem cobrar nada, assim.
Sim.
Foi algo que eu falei, realmente, eu quero ajudar, eu preciso ajudar, né? E aí começou o interesse pela consultoria. Ah, tá, Juliana, você tá falando que eu tenho que fazer tudo isso, mas eu não sei fazer tudo isso que você tá falando. Eu preciso de alguém para executar. Foi aí que começou o trabalho de consultoria para algumas empresas. E depois, né, eu precisei aí realmente me estruturar e abrir a agência. Né? Então, foi uma grande virada. Né? Uhum. Lá na frente, quando o mercado começou a aquecer e eu poderia voltar, eu falei, eu posso servir muito mais gente aqui fora.
E aí você então, virou vendedora.
Basicamente, né? Porque...
Exatamente.
Mas, assim, veio outros desafios, porque eu entendo de marketing, vendas, mas eu não entendo de fazer a gestão de um negócio.
Claro, claro.
E aí foi o primeiro ano do leão, né?
Sim.
foi uma coisa assim, extremamente desafiadora, porque você tem que procurar ajuda.
Uhum.
Ninguém, né, consegue crescer sem parceiro, sem um mentor. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: eu sou porque nós somos.
Boa.
Porque ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz.
Olha o corte. Só pegar esse gancho, a gente tem... a gente está virando uma enciclopédia
de
ensinamentos e termos.
É, muito bom.
Vários.
Isso.
Então, a gente já... já vai se apropriar da sua frase,
claro,
e vamos usá-la.
Por favor. Inclusive, essa frase vem de uma metodologia africana, olha só, que chama Ubuntu.
Ubuntu, é.
Que é, assim, o ser humano, ele é criado para viver com outros seres humanos. Uhum, né? Uhum. Ele precisa dessa conexão, dessa relação, para conseguir, né, viver em sociedade, em comunidades. E a gente fala muito isso, né? De comunidade, de grupos, a própria rede social vem disso. Então, eu precisei, né, entrar em grupos, até comentei, né, de networking, para entender outros empresários,
claro,
a cabeça de outros empresários, e fui procurar ajuda em outras áreas que eu não domino.
Uhum.
Você legal, percebeu que tem muita coisa em comum?
Muita, né?
Tem os mesmos problemas,
né? Mas assim, é algo que mesmo no viés empreendedor, o profissional, acho que no geral, ele precisa ter essa característica de buscar conhecimento, né, de aquilo que ele está... sabe aquele NanoSword, quando a gente fala qual que é o seu ponto fraco?
É isso aí.
É aquilo que você é fraca. O que você não consegue? Você vai lá buscar melhoria.
Uhum.
Então, o profissional empreendedor, ele precisa ter essa habilidade, né, que tenha do conceito que é o lifelong learning, né, que nunca para de aprender.
É.
E a gente não para de aprender nunca
mesmo. Eu tive um mentor que a primeira coisa que ele me falou, são aquelas coisinhas que ficam pro resto da vida, né? Ele falou: a lição número um sua é aprender a ser humilde.
É.
Aceitar as suas fraquezas. Aceitar que você precisa de ajuda.
O exercício mais difícil não é necessariamente você aprender e você fazer a correção, mas é você reconhecer que você tem a deficiência.
Que você precisa.
Eu tenho uma frase, já que estávamos falando em frases.
Em frases, né?
Que é aquela história assim: a natureza do ser humano, ela já é por essência.
Sim.
Ganhei, empatamos, perdeu. Né?
É.
Então, quando deu certo, fui eu. Quando ali, ok, está acontecendo, somos nós. E quando dá errado, foi você.
Sim.
Porque você não fez, porque você não tinha. Essa é a nossa natureza. Nós viemos de uma essência de acusação. Nós viemos de uma essência de transferência de culpa. Então, sobretudo, quando a gente tropicaliza isso e traz aqui para o Brasil, isso ainda é mais expressivo. Por quê? Quando a gente faz uma comparação, por exemplo... Brasil e Estados Unidos são dois países que têm sua origem mais ou menos na mesma época.
Exatamente.
Tem uma diferença muito pequena de um e outro.
Porém...
E ambos são colonizados por civilizações europeias que, de certa forma, vieram para cá. E, enfim, a história que a gente está cansado de escolher, de ouvir na escola. O que tem de diferença é que quem colonizou os Estados Unidos foram famílias empreendedoras que queriam buscar novidade de vida. Essas famílias empreendedoras, essas pessoas empreendedoras encontraram outras pessoas empreendedoras no país e tiveram filhos que encontraram os filhos de outras famílias empreendedoras. E aí a população
criou-se o ecossistema.
Ela foi acontecendo e virou a potência empreendedora que a gente sabe que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, você vai lá, a oportunidade de empreendedorismo é quase zero, porque tem de tudo lá.
É isso aí.
E no Brasil? No Brasil, era uma consequência de políticas de presidiários, de pessoas que não tinham mais opção na sociedade, que se eles aceitassem embarcar para o Brasil, eles tinham lá uma remissão de pena. Ou seja, eram aquelas pessoas que não estavam afim nem de viver no país que viviam.
E eu escutei um pouquinho de... Desculpa te interromper. Por favor, perdoe o público, são histórias que a gente escuta. Né? O americano, ele foi concebido dentro da religião protestante.
Também.
E a religião protestante professa o lucro, professa o empreendedorismo, professa o crescimento.
E na cultura, de uma maneira geral. Né?
Exatamente.
E aí,
E aqui foi o católico.
É, e aí o brasileiro, ele tem por natureza aquela necessidade de esperar as coisas chegarem até ele, de acontecer.
Cara, tem umas histórias, né? Disso que a gente precisa parar para fazer um pó de história.
É.
Porque tem uns negócios assim.
E aí esse tem que ser só.
Saco,
esse aí tem que ser para assinante, porque a gente vai falar muita coisa que vai.
Que vai remeter, né? É, vai incomodar, é verdade.
Mas enfim, YouTube e corta, e fica claro, desculpa, Ju, que é isso que acontece, né? Quando você dá esse salto de uma empresa, que você tem lá o salário garantido no final do mês, você tem os benefícios, você tem aquele projeto no ano, né? Aquela estratégia pré-definida para cumprir. Aí você fala, bom, agora é o seguinte, agora eu estou por conta, né? E como é isso na visão da executiva, que vira empreendedor, empresária? Empreendedor, talvez executivo já pode ser, mas empresária e, sobretudo, mulher, que a gente sabe que a gente ainda vive num mercado que tem...
Opa.
Apesar de ter um discurso bacana, mas na prática ainda é um pouco restrito. E como é que foi essa vivência?
O primeiro ano, assim, me fez entender que o empreendedorismo, ele tem algumas frentes, assim, ele tem como base, como premissa, primeiro de tudo, é ter que acreditar que vai dar certo. É fazer, né, o plano B é fazer o plano A dar certo.
Ou vai ou vai.
E depois a resiliência, né, a coragem, o enfrentar e também assumir, né, riscos. Quando você está, né, no corporativo, numa empresa, você vai até um certo, né, ponto. No empreendedorismo, você tem que, né, equilibrar, ir até certo ponto, mas equilibrar muitos pratos ali, né? Então, no primeiro ano, foi preciso, assim, entender que eu estava à frente e precisava buscar mais e mais. Então, um pouco dessa inquietude, né, que veio do perfil intraempreendedor, né, de ir atrás de projetos, porque mesmo eu não tinha, né, lá na época eu não tinha um diretor direto de marketing, então se eu não cavava os projetos, se eu não vinha com as ações, não tinha.
Então já existia um empreendedorismo dentro de uma organização?
Você já estava se preparando sem saber.
Sem saber. Então, acho que justamente todas essas habilidades, né, que hoje em dia elas são bem importantes, que são as soft skills.
Isso.
Né? As comportamentais, elas são fundamentais para esses momentos.
Quero fazer a pergunta. Já me remete à primeira pergunta.
Tá ótimo.
Eu vou te,
nós vamos te contar
uma regra aqui.
Bom, tem uma pergunta, gente.
Normalmente, ele monta três perguntas.
Tá.
Mas o objetivo dessas perguntas não é necessariamente informar a nossa audiência.
Não.
É deixar o nosso convidado...
Em situação difícil.
Desconfortável.
Desconfortável.
Tá bom.
E eu esqueci de combinar isso com você.
Entendi,
antes.
Gente.
Mas
vai
tudo bem.
Vai também a convidada desconfortável.
Então, você problema. Sabe que você tem o telefone
tem
do comissário Gordon,
uma
aguinha.
Enquanto ela toma água, eu vou aproveitar.
Pode
fazer
pode.
O jabá.
Isso.
Aroma Café, nosso patrocinador, um café maravilhoso. Você já tomou café da Aroma
Fantástico,
Café?
Fantástico, já tomei sim. É muito bom.
E ainda continua o desafio.
De saber.
O que a gente fala é que o que tem aqui é algo que o vendedor não pode. Ele não consegue.
Que
não é que
tipo
ele não pode. Ele não consegue ficar sem
não.
O que está aqui.
Marqueteiro também não.
Não.
Marketing também não.
Também
aí,
não.
Pronto. Então,
não.
Você vê que é uma coisa que ela vai além
é incrível.
Das fronteiras do departamento.
Do café. A abrangência do café é impressionante.
Também. Agradecer a Easy Pricing, comigo. Plataforma de CRM, plataforma comercial de pricing, gestão de negócios. Se você quer ter o controle do que está acontecendo dentro da sua empresa, no comercial,
não.
Sem muita enrolação, sem muita firula, sem muito blá, 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 como nós aprendemos aqui.
Sim, sem blá, blá, blá.
A Easy Pricing traz para você soluções sob medida e também a Pipeline. A Pipeline é uma empresa de gestão comercial, consultoria e geração de leads.
Exatamente.
Que é, hoje, lead é um grande desafio, né, Juliana? A gente vê as empresas, tem muitos vendedores, artilheiros que estão na área esperando a bola e se pegar a bola no pé... Vai fazer o gol.
É isso.
O problema é como é que faz para chegar com essa bola, né?
Como
lá
é que
no...
faz para chegar o lead ali na porta.
Exatamente.
É isso.
Na hora certa,
é
no momento certo,
certo.
E com a pessoa certa e com o produto certo.
É isso aí.
E por último, agradecer aqui a Doce Clique, através aqui da Tatiana, nossa diretora, que depois faz aqui um ensaio fotográfico lindo, que ajuda na nossa divulgação de bastidores. Então, esses são os nossos fornecedores. E aquele blá, blá, blá de sempre que a gente está acostumado a falar do YouTube. para você se inscrever no canal. Eu vou falar uma coisa, Tércio. Eu fui ver de novo aquele número que eu falei semana passada, que 78% era feito por pessoas que não estão inscritas.
Sim.
Esse número caiu.
Jura?
77% das pessoas...
Tudo bem, nós estamos indo.
Caiu.
Nós estamos indo.
Alguém se inscreveu.
Pau.
Depois da minha, do meu recado. Então, inscreva-se no canal, porque é o seguinte, quando você inscreve no canal, o YouTube entende que o conteúdo é relevante.
Lógico.
E todo o esforço que a gente faz para gerar esse conteúdo, para estar aqui, para convidar pessoas especiais...
No mercado, pessoas de conteúdo...
Para ajudar a gente a trazer coisas boas para o programa, ele entende que...
Senão vocês vão ter que ficar escutando eu, o André, todos os podcasts.
Assim, eu não aguento escutar o Tércio, mas já estou aqui.
Pois é, né?
Por isso que a gente vem convidando cada vez pessoas mais interessantes, de maior conteúdo. E, por último, queria só fazer um último recadinho. O Pode Faturar, ele pode ajudar você, executivo, a transmitir, a melhorar o conteúdo, a melhorar o conceito das suas mensagens dentro da sua empresa. Sabe como é que funciona isso, Tércio?
Conta aí.
Muitas vezes você vai fazer o seu kick-off, você vai fazer o seu evento. E aí, quando você coloca pessoas de marketing ou pessoas de vendas ou líderes, né, bem acostumados, você dá um microfone na mão deles e o cara dá um show. Às vezes até canta. Né? Ele envolve, ele convence, é persuasivo, ele é engraçado. Isso funciona muito bem. Muitas vezes você precisa também trazer as mensagens daqueles executivos que trabalham mais de bastidor, mais nas áreas operacionais, nas áreas de back-office. E esses caras não estão acostumados com exposição. Esses caras não estão acostumados a falar em público, não estão acostumados a falar com o microfone na mão, falar diante de uma plateia de 100, 200, 300 pessoas. E aí as mensagens, que são importantíssimas, que essas pessoas têm que fazer, ficam comprometidas. Porque fica nervoso.
Então, não nasceu para isso.
Não nasceu. Mas são executivos brilhantes nas suas áreas, mas são executivos de bastidor. Então, é aí que entra o Pode Faturar na sua empresa. A gente tem metodologias, a gente tem técnicas.
E facilitação.
Chicote, açoite, facão,
martelo. Borracheiro de caminhão.
Para tirar essas mensagens desses executivos e garantir que elas vão chegar
nos
seus colaboradores de uma forma completa, descontraída, leve.
É isso.
Podendo até usar música, sabia?
Ah, você está brincando.
A gente tem um produto que é o Palestra Show.
O Palestra Show me remete...
Palestra Show...
Não posso falar.
Você sabia, Juliana, que a gente entendeu que tudo que acontece dentro de uma empresa, os conflitos de departamentos, às vezes vaidade, ego, comprometimento, trabalho em equipe e uma série de outras coisas que a gente sabe que existem, são exatamente as coisas que acontecem dentro de uma banda de rock. Então, você tem o vocalista, o baixista. Então, se eles não estiverem todos na mesma...
Em harmonia,
sintonia. Se um achar que sabe mais que o outro, se um está ali tocando rock, mas, na verdade, não gosta de rock. Quer dizer, e aí a gente usa a música e a experiência da banda e os conflitos entre os músicos para trazer um paralelo do que acontece nas empresas. E aí, olha, eu não vou dar mais spoiler.
Sim.
Mas, assim, é uma palestra totalmente diferente. É uma palestra que aborda a audiência de uma forma inusitada e
interativa pra caramba.
Super interativa.
Como um team building. Assim.
Como um team building.
E sai daquele mesmice, aquela mesmice do vamos trazer o fulano de tal, que é um campeão olímpico. Que vai falar. É legal, mas tem um limite.
A música conecta,
identifica.
Já matou a charada.
Pronto,
então a música envolve e ela surpreende. Aí quando você começa a perceber que você se identifica, porque você fala, peraí, eu também... Já passei por isso, eu estava um dia e o cara do financeiro, que é como se fosse o baterista, ele saiu do ritmo e aí atrapalhou o comercial.
Isso.
E aí você começa a fazer analogia. Então,
Muito legal.
Leve o Pode Faturar para a sua empresa.
Isso.
E você vai ficar...
Você não vai se arrepender.
Você vai ficar surpreso com o portfólio.
Demais.
Voltando aqui, Ju.
Eu vou fazer a pergunta, não?
Você quer fazer a primeira pergunta?
Eu queria fazer a pergunta para a Ju.
Então vamos começar a primeira
pergunta. Soltar o torpedo logo. Né?
Então vamos fazer a primeira pergunta.
Já fala logo, vai, gente.
É isso. Ju, seguinte, nós temos uma carreira parecida. A diferença talvez foi que eu quis sair. Eu me preparei, pensei que me preparei, mas eu me preparei para sair.
Da vida corporativa.
Da vida corporativa e falei, não dá mais, eu quero cuidar da minha vida. 2 anos foram maravilhosos, os primeiros 2 anos, eu fiquei... porque era só gás, só garra, tudo que eu queria fazer. Eu mandava
provavelmente uma reserva financeira.
Uma reservinha financeira. Nós tivemos muita sorte que logo no começo nós pegamos contratos legais, então eu não precisei mexer muito na grana. Mas depois, no terceiro ano, começou a vir uma... Eu acho que você sabe a pergunta que eu vou te fazer, né? Você se arrepende?
Não.
Boa, Ju.
Não.
Por quê?
É, mesmo não estando nos planos, né?
Sim.
Porque a gente que vive planejamento de marketing, quando alguma coisa, né, sai do trilho, eu falo, não, Waze, como Waze, né? Vamos recalcular a rota.
Boa, excelente.
E vai por esse caminho,
excelente,
que vai dar certo. Ou nem sempre o caminho mais curto é o melhor, mas ele vai mostrando possibilidade,
sim,
de caminho. Então, eu acredito muito nisso. Foi difícil enxergar isso no começo, porque até então, né, a gente fica ainda naquele estágio, né, são, eu falei, três, né, de lamentar, de aceitar e de agir.
O luto, né?
O luto. Então, o lamentar ficou muito ali ainda, meu Deus, o que eu vou fazer? O que aconteceu? Por quê? Né? E aí, eu falei, não dá, eu preciso passar para o próximo estágio, aceitar, e agora eu vou fazer o quê?
Sim.
Foi isso. Foi exatamente isso. Tá. E aí, depois que fiz as aulas e começou os projetos, o primeiro ano foi muito bom, porém eu tive os desafios de como, né, administrar uma empresa, porque até então, né, você é executiva de marketing, depois você é dona de uma empresa, como que faz?
Sim.
E os dois primeiros anos foram muito bons, no sentido de faturamento. Depois a gente percebeu que as empresas já estavam voltando, já estavam divulgando, já estavam assim, ok com o marketing. Porque
já tinham feito a lição de
já
casa.
Já tinham feito. Então, todo mundo que precisava ali construir uma presença digital foi feito 2020, 2021.
Sim.
Quando voltou lá em 2022, eu senti um ano muito ruim. E aí foi o ano de ir pisando muito devagar. Assim,
pode-se entender que foi o ano de voltar para o marketing real, marketing de evento, marketing... E isso deu um choque, deu um gap na tua empresa?
Foi, mas o que foi bom neste período, né, de voltar o presencial, de voltar os eventos, foi o expertise em eventos.
Então, já liderava.
Então, alguns projetos que a gente já estava com o digital, a gente começou, olha, vamos fazer dessa forma, mas em vez de ser o híbrido, vamos tentar um café presencial, um jantar presencial, e ali a gente foi voltando.
Legal.
Não faz parte do meu core, mas para os clientes que são da consultoria, a gente faz os eventos.
Tá.
Então, não senti tanto dessa maneira. Porque acabou que o presencial ajudou a incluir, né, no portfólio,
sim,
ali outras frentes, outros modelos de negócio. E teve uma situação muito interessante também que a gente criou, pensando, né, na necessidade, na dor do pequeno empresário, como eu. Eu falo que eu sou minha própria persona desse produto, que foi o Marketing Box, que é um produto que a gente criou para o pequeno negócio que não tem marketing, não sabe como fazer ou começar. Então, pega lá a dentista, que tem um consultório,
isso,
ela mesma precisa, né, fazer a gestão e fazer as postagens e fazer um vídeo.
Que às vezes tem a página, tal, mas você percebe que é um negócio que é meio largado. Assim.
E aí, o material, são vários materiais que eu, com mentoria, que eu dei o direcionamento. Então, ó, esse aqui é o pontapé que você precisa para começar. Lá na frente, né, se você precisar de uma agência, então foi um produto pensando nisso. E foi neste momento que eu senti que eu estava, a agência, né, num período ruim, né, como esse que você citou também. Foi depois de 2 anos. Então, o Marketing Box, ele ajudou a agência também com esse outro modelo de negócio. Então, o Instagram, a gente acabou atingindo muito pequeno negócio lá. E os eventos que voltaram e acabou que absorveu, né, bastante ali o fluxo de trabalho, né, e também, né, faturamento. Então, teve um equilíbrio. E tudo assim, né? Como eu falei, indo devagar, com os pés no chão, crescendo de forma muito orgânica,
isso.
Sob demanda, sob projeto. Então, entrou em projeto, então a gente consegue alocar um profissional aqui e ali.
Sim.
Então, tudo é muito planejado mesmo, nada, né, de atropelar ali, né, os bois, para que, ah, não, a gente está com muitos projetos, vamos contra... Não, é, né, sempre muito com cautela. Mas assim, foi preciso, né, muito estudo, com muitos mentores ali, para poder, né, ir direcionando também o caminho para nós lá.
Legal.
É muito comum, dentro das empresas, nas áreas comerciais, quando você tem períodos onde atingir os resultados, as vendas diminuem, caem, a performance em geral cai, surge ali na reunião, a gente tem um problema de marketing. A gente não está gerando demanda. Isso. A gente não está conseguindo se comunicar.
O vendedor,
a gente
não está tá falando no telefone.
Não tá, a marca não está na cabeça do cliente. Né?
Sim.
E principalmente projetos que você tem de reposicionar a marca. Às vezes você tem uma empresa que atua muito numa área de produto moving box, e aí você quer transformar ela numa empresa de serviço. Ou você... enfim, você quer entrar num mercado novo, você está na área de hardware, você quer entrar na área de software e assim por diante. Qual que é o recado que você dá quando essas empresas que elas teimam que marketing não é estratégico ou não é voltado para o negócio? Marketing é fazer a festa de ano.
É brinde.
É fazer brinde.
Fazer folder.
Brochurinha.
Né? E entender a importância do marketing estratégico para o negócio. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente dessa conexão. E presta atenção, você, gestor, você, diretor comercial, que está, nesse momento, coçando a cabeça, arrancando... Ó, né? O Tércio já arrancou.
Já passou por isso.
Estou passando. E em marketing é o começo do planejamento do resgate, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
Sim. É algo que a gente sempre fala na agência, porque desde quando eu comecei a minha primeira consultoria, a principal questão é trazer o diagnóstico, é fazer um diagnóstico.
Perfeito.
Então, no diagnóstico, eu não consigo assim, planejar nada, analisar nada, sem entender o cenário da empresa.
E de empresa para empresa?
Para empresa. Né? Então, por mais que eu atenda um nicho específico, eu conheço o que a empresa faz, o produto, mas eu preciso entender um pouco a essência. Entra muito um trabalho de brand, um trabalho mais profundo nesse diagnóstico. Então, eu falo de arquétipo, eu falo de tom de voz, aí entra em posicionamento. Lá na frente, eu vou fazer o planejamento. Porque eu preciso fazer um dossiê primeiro para entender. Então, marketing é estratégico nesse ponto, né? Porque os canais digitais, as estratégias, elas vêm para complementar e para suprir aí os objetivos que a empresa quer. Então, eu não posso criar nada do nada. Eu preciso criar de acordo com o que a empresa quer priorizar e com os objetivos do negócio. Então, quando a gente faz o diagnóstico, precisa ter claro, né? A empresa precisa ter claro qual que é o objetivo do negócio, que eu trago os objetivos de marketing para a gente construir junto as ações. Então, é um trabalho que precisa ser sinérgico, que precisa ter essa colaboração. Então, a gente já teve cliente que, assim, a gente fazia tudo, traz os temas, traz o calendário, traz linha editorial, e aí só prova, mas aí chega lá na frente, mas aí não está dando resultado, mas... Então, se eu percebo, assim, no diagnóstico que não tem essa sintonia, que não tem a colaboração com o cliente, o marketing ele não faz milagre, né? Ele não faz sozinho,
nada,
sozinho.
Porque olha que interessante. Quando a área comercial detecta a dificuldade ou que precisa fazer alguma coisa, existe uma expectativa muito grande de um trabalho de marketing para ajudar a recuperar o que foi perdido. E muitas vezes, quando ainda assim não dá certo, volta para marketing para dizer que foi marketing que não conseguiu ajudar. Né? Ou seja, o comercial ele nunca está errado. Né?
Tem esse lado, exatamente.
Só que é o que a gente fala, a gente tem uma máxima aqui, e em várias entrevistas a gente também detectou isso. Quando há uma dificuldade em vendas, a primeira coisa que as empresas fazem é troca o vendedor. Ih, não está performando. Dá mais 2 meses, 3 meses. Não performou, troca o vendedor.
Isso.
E você fica naquele ciclo, né?
Isso.
E muitas vezes você não está com o produto correto, você não está no mercado correto, você não está
com a mensagem correta.
O preço correto, a mensagem correta. E às vezes a gestão correta. Né?
Liderança.
A liderança. Então, é muito comum você ouvir falar de fazer gestão de vendas. Só que, na verdade, a gestão que você faz ela é de vendedores. Você tem que provocar
isso,
o ambiente favorável para que o vendedor se desenvolva. Aí a venda vem. A venda ela é uma consequência de um vendedor motivado,
treinado,
bem remunerado, com bom produto. E eu diria o seguinte, se você treina, remunera e desafia, o produto ele até perde um pouco a importância. Porque o cara...
Sobressai
ele gana, vai dar um jeito.
Exatamente. Né?
Mas nada disso adianta se você faz tudo isso dentro de casa e você não tem uma forma equivalente, uma forma na mesma medida para levar isso para o cliente. Faz sentido esse raciocínio?
Faz. Assim, a gente na agência tem até um desafio, porque no corporativo a gente está próximo da área de vendas. Então, a gente como agência, a gente não consegue estar muitas vezes na área de vendas do cliente.
Sim.
Mas é algo que a gente puxa.
Sim.
Até é por conta disso, para, olha, vendas, o que, que estamos preparando, olha a nossa missão aqui com vocês. Então, trazer, né, para uma conversa, né, mais próxima e recorrente, né, para, olha aqui o material que está sendo feito, vai ser divulgado assim e deve ser compartilhado, falado e passado para o cliente dessa maneira.
Uhum.
Então, a gente cria esses materiais, né, e esse envolvimento com as áreas de vendas para que vendas, olha, a gente também está com dificuldade, então o que, que a gente pode construir junto aqui?
Sim.
Então, qual que é a sua dificuldade lá na frente? Então, hoje mesmo a gente teve uma reunião de diagnóstico e uma das principais dificuldades é a prospecção ativa do cliente.
Sim.
Então, onde a gente entra, né, na mensagem, né, como que vocês estão indo para o cliente, né, qual que é o script, né, às vezes a gente não gosta de falar de script, porque fica muito padrão.
Sim,
então,
sim.
A gente fala muito da personalização. Então, a gente entra para entender, até porque não adianta a gente fazer, às vezes, o material e ele não está sendo passado, né, da forma que deveria. Então, assim, acho que para vendas, né, entender que todo, mesmo a postagem, né, todo o material que é criado no digital é um material de vendas e não de marketing.
Então, muito bem colocado.
Então, isso é muito importante.
E eu vou dizer para você, até como executivo de vendas, e eu estou ligado em marketing, eu acredito muito, tem um parceiro de marketing que está num projeto comigo bastante ativo e estratégico. O próprio Tércio também, a gente já fez
alguns trabalhos juntos.
Mas como executivo de vendas, eu percebo essa dificuldade, né, de material de marketing, material de vendas. Conteúdo de marketing, conteúdo de vendas. E o próprio mundo digital e a velocidade das coisas exigem que a gente meio que faça uma fusão disso. Né?
Claro.
Você não tem
não
mais.
Dá tempo,
não
mas
dá
tempo,
não dá.
E a mensagem. E outra coisa que a gente fala muito. O cliente hoje ele está muito informado. Então você
imediatista.
Não, dificilmente você leva uma novidade para o cliente. Você vai chegar e é capaz de você chegar com alguma informação que o cara fala, não é bem assim. Isso aí estava acontecendo e você já não está mais na vanguarda. Né? Nós tivemos aqui na semana passada um tema sobre inteligência artificial, que é um tema... E, aliás, um abraço a Irã. Na semana repercutiu muito aí o nosso bate-papo aqui. Foi muito legal. E um tema provocador, né? Mas a gente percebe o quanto as empresas têm o desejo de fazer, mas não sabe por onde começar. Porque ainda tem aquilo, é o mundo de marketing, o mundo da mensagem, e como se fosse assim, o mundo real de vendas, que aí eu pegar a mala e vou para o cliente. Só que assim, é uma energia dispersa muito grande, porque você não vai mais com inteligência, você não vai. Né? E você sente muito na pele isso, essa questão da material de marketing em vendas, ou essa resistência em vendas?
Sim, até porque. Por vendas achar que é um material que, assim, às vezes é inócuo, às vezes é insuficiente, mas, assim, o que a gente tenta trazer é até dados, né? Às vezes eu falo contra dados, não há argumentos.
Estão aqui os números, né?
Estão aqui, porque a visibilidade, os dados em relação a engajamento, interação, impressão, tá lá. Então, além de eu trazer, né, de provocar essa aproximação com o time de vendas, eu falo, olha, vendas, está vendo aqui essa postagem, essa enquete, olha só o que gerou. É, a gente tem um cliente que é o... meu Deus, toda hora eu estou aqui, pronto.
Ih, você não viu o que a gente já fez, né, nesse microfone, esses coitados do microfone.
Eu não caindo, tá bom, mas... E é um grande fabricante de equipamentos, e aí no Instagram rolando lá uma publicação aparecendo o equipamento, né, dessa empresa. E eu falei, gente, cadê os vendedores dessa empresa nos comentários? Porque estava todo mundo perguntando qual que era aquele equipamento.
Olha que loucura. E nada de comentário.
E ninguém, não via ninguém, dá vontade de falar assim, gente, mas eu mandei realmente para o marketing, eu falei, olha, cadê a presença aqui? Então, eu falo que assim, as redes sociais, elas não são nossas.
É.
Então, a gente tem que fazer com que o cliente...
E não é só do marketing, né?
Não, nem do marketing, é uma plataforma ali que a gente usa para gerar vende, para levar o lead para os nossos canais próprios digitais, né?
Perfeito.
Para uma landing page, para o próprio site, ou lá no comentário, chama lá o cara no privado, fala, vem cá, eu vendo esse equipamento. É, então, o vendedor ele tem que estar antenado
nisso.
E a gente vê hoje uma dificuldade muito grande, você falou essa questão do vendedor, da empresa.
Vou fazer a segunda pergunta.
E deixa eu fazer a terceira, eu tenho uma.
Não.
O vendedor da empresa, ele não... Eu não sei se ele não está familiarizado ou ele não acredita, mas ele não interage. Eu penso o seguinte, se você tem uma empresa com 50 colaboradores, por exemplo, e a empresa faz um esforço para poder publicar um conteúdo, no mínimo, na largada, tinha que ter 50 compartilhamentos.
É. Claro!
E esses colaboradores não engajam, não vêm. Eu sofro isso na pele às vezes. Então eu falo, está aqui uma postagem, a gente está fazendo, galera, curta, compartilha, porque... Vocês estão dentro de casa, vocês são parte daquilo. E existe essa resistência, né? De como
tem,
você...
Tem cara de vendas que não está no LinkedIn.
Não está.
Não gosto. Ah, eu não gosto. Não é questão de não gostar, não, querido. Hoje é tua ferramenta de vendas.
Eu falo que assim, não só o LinkedIn, mas também as redes sociais, elas são meio, não são um fim.
Isso.
Da mesma forma que também tem pessoas que acreditam que assim, mas eu quero vender, ou eu não estou vendendo pelo LinkedIn. Você está fazendo o trabalho lá, mas eu não estou vendendo pelo Instagram.
Claro.
Esquece que precisa construir as relações, as conexões primeiro.
É uma caminhada.
Caminhada,
né?
Uma jornada. E até quando a gente vai criar o conteúdo, né, a gente cria no calendário essas etapas do funil, né, que é o inbound marketing, que é trazer, né, fazer do conteúdo pensando na etapa do cliente que eu vou atrair.
E reconhecimento.
Reconhecimento de marca.
De autoridade. Né?
De autoridade.
Exatamente.
Isso,
depois
isso.
No meio do funil ali, para tentar fazer uma conversão e depois numa venda que é um conteúdo um pouco mais direto, chamando ali, né? Então, e tudo isso faz parte de um processo, de uma jornada que, principalmente nós no B2B aqui, sabe que, né, leva-se tempo, né? É um tempo que não é... No mesmo mês ou no primeiro mês de trabalho, né? Existe, né, uma construção. Mas o mais legal é que, assim, né, voltando a falar de dados, que o quanto é importante mostrar não só para o pro diretor de marketing, mas para o de vendas, para a equipe de vendas, o crescimento e a visibilidade que as redes sociais, os canais digitais nos trazem.
Para
falar assim, olha, amigo, olha só um post que foi compartilhado e um que não foi... Num mês teve 200, no outro mês teve 20 mil.
É isso.
Olha o esforço. É um esforço, né? Porque você fala vezes 100, vezes 20 colaboradores, o colaborador, o vendedor, ele vira o hub de divulgação na empresa.
E não é só investimento, não é só grana, né?
Ele é autoridade dentro da
empresa. Ele é autoridade. Exatamente. E uma coisa interessante também, que às vezes eu falo para as equipes lá, né, de vendas, falo, gente, vocês têm que se posicionar como especialistas. Para justamente
criar autoridade.
É
isso aí.
Eu sou
especialista. Olha que interessante.
Olha o corte.
Quando a gente vai fazer o corte, a gente faz um silêncio para ajudar depois a editar.
Geralmente eu tô com violino, mas não é esse o momento. Está muito bom.
Vendedor, você tem que estar preparado, porque a audiência da rede social, ela enxerga em você, ou gostaria de enxergar em você, autoridade no assunto.
É isso aí.
E se você não começa compartilhando o post que a sua empresa está pondo dinheiro, está contratando a empresa, está gastando tempo para produzir, e você sequer dá um like, você não curte...
Você sequer está no Instagram.
Você está distante. E aí você vai fazer uma ligação fria para o seu cliente, Isso. E ele não vai associar você à empresa.
Isso, exatamente.
Então, presta atenção nisso. Faça uma reflexão sobre isso, porque a função do inbound, dessa preparação, dessa manutenção do cliente, é exatamente colocar você na frente dele no momento certo. E a hora que você ligar, você vai ser muito bem atendido, porque já teve ali uma preparação, já teve ali um aquecimento.
Eu já diria assim, viu, André? Se não quiser, tudo bem. Você não está afim, tudo bem. Mas
você faz parte também.
Faz parte. Só que teu colega, teu concorrente está fazendo...
Primeiro teu colega do lado ali.
Toda hora, exatamente.
Que é, essa colocação me faz lembrar aquela história, não sei se vocês já ouviram, provavelmente já, dos caras que estavam caçando e depararam com um leão. Já viu essa história?
Não. Não? Não, não, não sei se é o que eu
conheço. Estavam no meio da selva ali, no safari, não sei, no meio da, foram fazer uma caça na África.
É.
Os dois amigos, né?
Os dois amigos.
E aí, de repente, eles viram ali numa moita, começou um movimento assim, meio agressivo. Tá, quando eles olharam assim...
Um leão.
Era um leão.
Afe Maria do céu.
E aí?
Jesus. Era um leão.
Um leão, pô. Peludo.
Dente, dente do
dentão,
leão.
Dentão,
a garra, né? A garra. Como é que chama? A presa do leão. É maior que essa caneca aqui. Assim.
Nossa.
Um olhou pro outro e falou, cara, não tem o que fazer.
Ou corre ou morre.
Vamos ter que correr. E esse que falou isso, ajoelhou ali, começou a dar aquela apertada no sapato. Aí o cara falou assim, meu, você é bobo, cara. Você acha que você vai se preparar, que você vai correr mais do que o leão? Ele falou, não, eu não quero correr mais do que o leão, eu quero correr mais do que você, né?
Não é? É isso.
Ele vai te
Eu não preciso correr mais que o leão, preciso correr mais que você. Porque a hora que você ficar para trás, você vai ser pego pelo leão.
Legal.
E é muito isso,
isso,
né? Porque você tem a equipe ali, multidisciplinar, e às vezes uns falam melhor, ou treina mais, o outro conhece mais e tal. Só que a empresa está o tempo todo investindo em recursos e ferramentas para ajudar você a estar na frente do cliente preparado.
Sim.
E aí você não olha.
É.
O Pode Faturar é uma ferramenta que serve para trazer esses insights para você, vendedor. E com esses insights, se você pegar isso... A gente falou de humildade, né?
Humildade. Exatamente.
Se você pegar com muita humildade, sandálias, mas se você pegar o que nós trazemos aqui, o que a gente fala aqui, e colocar na prática no seu dia a dia, depois você deixa nos seus comentários o que acontece.
Muito bom. É
se dá resultado ou não.
É isso aí.
Se for bom, se der resultado. Sim. Se não der resultado, ele não precisa deixar nos comentários, né?
É isso.
E tem mais uma informação até em relação
Brincadeira.
A isso.
Por favor. Não, você é totalmente opcional, vendedor. Você como quiser.
Talvez esse dado também vai ser uma boa.
Vai provocar.
Uma boa, vai complementar, né? O que você falou, que um estudo até do LinkedIn.
Correr mais do que o leão?
Mais
do
que
o outro.
Você não vai correr mais que o leão.
Acho que vai ser difícil, mas assim, de sair na frente, né? Tem um estudo do próprio LinkedIn que ele fala que 73% dos compradores estão propensos a interagir e fazer negócio com aqueles que compartilham e interagem com conteúdo.
Olha só.
Isso significa
tudo
que você falou anteriormente, né?
É isso.
Ficar antenado, compartilhar, se conectar com o seu cliente.
Conteúdo relevante.
Com conteúdo relevante, né, se mostrando, né, coloca uma opinião. Então, usa a postagem da empresa, compartilha com alguma opinião. Né, se você não quiser compartilhar, porque às vezes criar conteúdo, a gente sabe que é difícil, mas usar o conteúdo que a própria empresa tem para, né, compartilhar com o seu lead, com o seu cliente.
Sim.
A gente sabe que, às vezes, para você conseguir, né, um contato... É difícil, mas se você trazer um conteúdo, olha, eu achei que faz sentido para você, né, compartilhar um artigo de algo que ele viu no cliente. Tem um caso muito interessante sobre isso, que eu fiz uma palestra, né, e eu publiquei sobre essa palestra no LinkedIn, né, sobre marketing de engajamento, e aí no dia seguinte... recebi uma mensagem no meu direct no LinkedIn falando assim, olha, Juliana, espero que tenha sido ótima a sua palestra ontem. Olha só, ela usou um contexto, assim, e mexe com o ego, né? Ah, parabéns, eu vi que foi muito bacana, né? Então, ela usou, né, um contexto para chamar minha atenção.
Imediato, né? Logo em seguinte.
Foi muito rápida, olha só como ela foi rápida.
Fantástico.
Ah, esse assunto de employee branding é com você? Não era comigo, mas eu fui lá e recomendei a pessoa. Então,
até
assim,
porque você foi impactada naquela hora com
exatamente.
A mensagem da pessoa.
Fantástico,
então,
tá vendo?
É algo que, assim, é importante ele também abrir o leque de possibilidades de contato. Então, assim, era um assunto mais voltado para endomarketing, RH, mas deixa eu tentar falar com ela, porque ela está ativa na rede, ela pode ser que... Então, assim, deixa eu tentar também falar com... Porque, às vezes, o vendedor, ele precisa, quer falar com o CEO, com o CTO, com o CIO... Uhum. E ele não abre o leque para falar com o analista, com o coordenador, que tem também poder de decisão e influência na compra.
E mal sabe essa turma que o CTO, o CEO, atende 700 ligações por dia.
Por dia, que às vezes ele não
chefe, que ele não vai atender.
E que antes de muitas vezes tomar uma decisão, ele volta para a equipe, volta para poder falar,
isso,
e aí, o que eu faço?
Isso, ele quer um endossamento.
É.
Né?
Exatamente.
E é legal, Ju, pelo seguinte, o próprio LinkedIn... Ele traz diariamente muito conteúdo sobre premiações,
muito.
Sobre cases de sucesso, que esses caras todos, eles estão
reconhecimento,
fazendo.
Certificação.
Exatamente. Então, aquelas ferramentas. Ah, eu gostaria de informar que eu acabei de fazer um curso.
Então.
Aquilo não é à toa.
Não.
É isso.
Né?
É exatamente para você estar ligado naquilo e é uma grande abertura, porque se você consegue pegar o executivo no momento onde ele está divulgando alguma informação, até de cunho pessoal, ele está com a guarda baixa. Então, acabei de fazer e ser premiado como executivo do evento e tal. Pô, parabéns, eu estou acompanhando aqui as suas postagens, eu tenho certeza que você fez um bom trabalho. E, pô, você queria, para complementar, será que a gente pode... É 10 vezes mais efetivo do que você ligar para um cara do escuro.
Claro.
Por mais que você tenha um bom produto.
Claro.
É, eu falo que, às vezes, muitas vezes, que o cold calling vai morrer. É, aí as pessoas falam, mas eu vou deixar de ligar para o cliente, né? Não, você vai ligar, mas de outra maneira, né? Você primeiro vai construir, né, uma conexão, uma relação.
Você vai preparar a ligação.
Exatamente.
Você vai se preparar.
É
isso. Né? É, até um outro caso, eu gosto muito de contar esses casos, porque justamente, assim, funciona, né? Eu fui impactada por um e-book, por um, né, uma landing page, baixei, coloquei meus dados lá. E aí eu recebi um e-mail da pessoa, olha, Juliana, você baixou o e-book, assim, assim, vamos marcar um call, vamos. Mas eu vi que essa mesma pessoa foi visitar meu LinkedIn.
Ah!
Ela já começou a estudar.
Já começou a se preparar. Tá
começou
bom.
A fazer certo. Né?
Foi até na época da empresa, que eu atuava como gerente de marketing, e aí, tá bom. E aí marquei um call com essa pessoa, e aí ela começou a apresentar lá aquilo que eu havia visto da solução. Aí ela falou assim, Juliana, mas peraí, eu tô vendo aqui que essa empresa faz parte de um grupo de empresas. Falei, você tá vendo no LinkedIn? Sim, no LinkedIn. Então, a solução é outra. Então, ela já foi me oferecer um pacote, uma outra tecnologia mais ampla para atender todo o negócio. Mas até então, eu fui direcionada para uma empresa. Então, ela falou,
olha,
mas eu
que
tenho...
legal.
Olha só a preparação dessa pessoa, dessa menina.
Você sabe o que é legal de tudo isso?
É. Uhum.
Essa iniciativa e essa disponibilidade de informação, ela está na mão do vendedor.
Pois
o vendedor tem que ter atitude e ele tem que ter... É, hoje, a gente qualquer perfil de LinkedIn tem pelo menos 1.000, 1.500, 3.000 conexões. E assim, você tem que estar ali vendo tudo o que está acontecendo.
Tá.
Então, se você ligar para um cliente falando do seu produto, da sua oferta, da sua solução... Esquece, ele não vai atender. Né? É, por mais que o seu produto seja bom.
Sim.
Né? Agora, se você pega um gancho desse, que a pessoa está exposta ali, que ela foi buscar essa exposição, e você tem que estar atento, vendedor, para estar pegando esse momento, esse gancho. Né? E sempre que você for entrar em contato com o vendedor, ou com o cliente, leve algo. A gente aprendeu, né, quando a gente ia visitar alguém, a gente não levava uma garrafa de vinho, ou um bolo, ou uma flor.
Isso.
Você leva
isso.
Né, um mimo para a visita.
Leva algo,
né?
Para o seu vendedor, para o seu cliente vendedor. Leva algo para o seu cliente, porque o seu cliente, ele recebe, como o Tércio falou aqui, centenas de ligações.
É isso aí.
Né? É, o que faz ele dar alguns minutos a mais para você, para ouvir o que você tem? É essa empatia, é essa conexão. E eu entendo que o marketing é responsável para ajudar você a construir essa conexão para o momento do contato.
Exatamente.
É isso aí.
Exatamente.
Muito legal. E eu tenho que fazer a segunda pergunta.
Faz, porque olha, eu vou te falar
eu
uma coisa.
Eu achei que eles já tinham feito todas as perguntas.
Não.
A gente, sabe o que a gente vai ter que fazer?
Okay.
Vamos ter que aumentar o tempo do nosso programa para mais de uma hora.
Será que a Ju vai ter que voltar?
Porque é muito pouco tempo. Já está dando uma hora de conversa, dá para acreditar.
Nossa, e nós estamos na segunda pergunta.
Nem começamos ainda.
Tá bom,
será que a Ju vai ter que voltar? Não?
Mas diga, vai ter que voltar. Diga. Segunda pergunta. Você Ju, usar o microfone do Pode Faturar.
Cinco anos depois, você... Fala aí. Cinco anos depois, você já falou com um monte de cliente. Geralmente, o teu nível de serviço remete diretamente ao dono, ao fundador, ao CEO, né? Difícil, não sei, né?
Eu acho
difícil você vender o teu serviço para o analista, porque é um negócio bem estratégico, né?
Um projeto grande, até assim, contratos anuais. Então,
não é?
Sim.
Fez milhares de propostas, várias não vingaram, várias vingaram. E aí, pensando nisso, como é que o CEO te facilita ou prejudica o seu trabalho? Você já teve essas experiências boas e ruins?
Já sim. O CEO, não só, né, o proprietário, né, o diretor, ele facilita quando ele é colaborativo, né, quando ele valoriza e entende a missão do marketing na corporação.
Sim.
Então, isso, hoje mesmo, né, a gente teve e é algo que eu alinho também no diagnóstico, né, qual que é o objetivo, qual que é o seu objetivo de marketing ou o seu objetivo com a consultoria.
Sim.
Até para a gente alinhar as expectativas.
Uhum.
Né? E, então, assim, quando isso é alinhado, né, no começo e sustentado ao longo do projeto, caminha super bem. Então, né, a gente teve poucos casos que aí quando o CEO ou quando o gestor ele dificulta o trabalho é quando ele não acredita no trabalho.
Perfeito.
É quando realmente assim ele acha que o marketing é um caixa eletrônico, assim, né? Que ele vai contratar, daqui a pouco ele vai ter lead, daqui a pouco ele vai vender, que não entende realmente toda essa jornada do cliente.
Que leva um tempo,
que tem um
esforço ali, né?
E tem toda uma movimentação, né, que a gente faz quando o cliente entra, além do diagnóstico, né? Então, tem vários canais que a gente olha, que a gente arruma a casa. Porque, às vezes, chega, né, o cliente e fala, ah, eu quero uma presença digital. Não, tá bom, tá ótimo. Então, a gente tem as prioridades, a gente sabe que o trabalho que precisa ser feito. Da mesma forma que chega o cliente e fala assim, não, eu preciso vender, e aí ele não tem nenhum site no ar. Né? Acontece muito, do básico não está sendo feito.
Sim.
Então, aí a gente tem todo o trabalho de arrumar a casa. Então, assim, já aconteceu de um cliente entrar, a gente fazer todo o diagnóstico, era um... 6 BUs embaixo dessa empresa, e aí no mês seguinte, não tá bem, não tá legal, e aí...
Eles não conseguem entender o quão importante é um website bem feitinho,
bem feito,
né? Quer dizer, atualizado.
É possível, ou acontece de você fazer esse diagnóstico, e a resposta desse diagnóstico é, você não tá no momento de desenvolver o
projeto. Exatamente, já aconteceu, de não estar alinhado, até assim, a gente tem um pouco, e a equipe também sabe disso, né? Dos nossos valores, no que a gente acredita e no que a gente aceita.
Uhum.
Porque eu fiz até um post recentemente falando no que eu acredito, né? De ter projetos saudáveis e não tóxicos. Desse ponto, nesse nível de estressar toda a agência, né? Num trabalho que não vai fluir. Não vai fluir porque tem uma... desesperança de ter...
Aí vem aquela perguntinha que você está morrendo de vontade de fazer para o cara, do tipo, então por que você me contratou?
Você nem sabe onde...
Não sabe, né?
E é verdade.
Terrível,
e é verdade,
isso, né?
E da mesma forma que, assim, também chega no primeiro call, no primeiro reunião, né, para apresentar a empresa, para o cliente falar a necessidade dele, falar assim, não, porque a outra agência, aí vem chega falando mal da outra agência.
Sim.
E aí a outra
quando o cara começa assim, eu já sei que...
Porque eu investi lá R$300 e aí eu não tive retorno.
Isso.
E aí, quanto tempo? Ah, 2 meses. E...
É.
Daí eu falo, olha, posso fazer uma análise prévia do seu cenário? Então, a gente precisa fazer assim, assim, esse trabalho assim, assim. Tudo bem para você?
Sim.
Posso te mandar a proposta? Não quer nem receber, porque...
E o sobrinho da esposa dele?
Também.
O Júnior fez um cursinho de marketing de conteúdo lá, ele... Ele diz que faz lá por R$500 e tal, e faz, né?
E tem muito disso.
Tem muito disso.
Inclusive em empresas grandes.
Grandes.
Empresas que cresceram e não entenderam a necessidade de profissionalizar. Eu costumo dizer assim, a empresa, em algum momento, ela tem uma musculatura, algum tamanho, que ela precisa tomar uma decisão do que ela quer ser. Ela pode recuar e voltar a ser uma empresa pequena e ser feliz, e não tem nada de errado nisso.
Sim.
Ou ela pode abrir a janela e saltar, e tem um céu enorme. Ela só não pode ficar no meio. Ela só não pode ficar em cima do muro, porque ela morre.
Sim.
Né?
Que ela não é por ela, é a concorrência mesmo, o mercado mesmo.
Ela precisa saber o que ela quer.
É isso.
E aí sim procurar ajuda profissional para poder fazer a caminhada na direção do que ela quer. Né?
Sim, exatamente.
Mas é interessante a gente. Às vezes não, tenho analisado muito esse problema da maturidade do empreendedor. Do empresário, na verdade. Não do empreendedor, do empresário. Né? Eu já peguei exemplos de empresa que o cara não tinha vendedor. Porque há 30 anos, desde que o pai dele, até o pai dele está vivo, depois o pai dele morreu, ele nunca precisou ter um vendedor, porque a empresa era maravilhosa, era a empresa que ele que não precisava de nada. E ele estava magoado de me procurar para montar e estruturar a área comercial dele, porque ele nunca teve isso. A empresa
então, 30 anos nunca teve. Ele não reconhecia essa necessidade.
Essa necessidade,
a mesma
cara.
Coisa o marketing.
Sim.
Eu diria que o marketing vem mais ainda.
Lógico.
Eu existo há 30 anos e eu nunca precisei de marketing.
É isso.
Então...
E todo final do mês eu faço o bolo dos aniversariantes.
Exatamente.
É isso.
E quando faz?
Quando faz?
Sobrinho da minha esposa faz o...
Faz, sim.
Tem muito isso, né? Porque o mercado hoje, como eu falei, ele está exigindo uma velocidade que as empresas estão tendo dificuldade de responder. Quando a gente fala do digital, mais ainda. Porque, às vezes, uma estratégia de marketing digital que você define agora... Daqui a um mês ela já mudou completamente.
Claro.
Ou ela muda porque o ecossistema mudou, ou ela muda porque você fez uma ação e aquilo não colou. Então, você tem que ser rápido na resposta contrária, em desfazer. Né? A gente, como consumidor final de marcas conhecidas, a gente tem acompanhado aí algumas ações, na minha visão, desastrosas, de empresas de fast food, por exemplo, coisas...
Sim.
Que você fala, cara, eu fico pensando... Deve ter um turnover de direção de marketing ali muito grande. Ou não, eu não sei. Mas a capacidade de avançar e a capacidade de recuar tem que ser igual, né? Porque nem sempre a sua estratégia de dentro da empresa vai ter uma boa aceitação.
Cara, eu vi em Nova York, para você abrir uma loja na Quinta Avenida, na Quarta Avenida, se você abrir uma loja, você tem que ir lá na prefeitura lá fazer o registro, com um paper de marketing.
Com um plano de negócio?
Um plano de negócio.
Eu já ouvi isso.
Plano de marketing.
Eu já ouvi isso aí.
É um business plan, mas...
Faz parte.
Porque esse é o espírito americano.
Então,
eu não vou botar um negócio para você testar, para você quebrar depois.
Volta naquela discussão que a gente teve no começo, né? Da visão empreendedora, né? Eu já tinha ouvido isso. Quando você vai fazer a burocracia de um start, de um negócio, o que seria aqui equivalente, vai, a junta comercial, aquelas coisas que você faz... Lá, eles analisam o seu plano de negócio. Eles analisam se você está com fiscalização do incêndio, se tem a saída de emergência, eles estão preocupados com isso. Mas não importa o que você vai fazer ali dentro.
É,
se você analisou o mercado correto, a praça, né, o público...
Investimento, quanto que você vai investir
em seguinte, deixa eu ver se você tem o alvará, não sei do que. Legal, cara, você está pronto para abrir o seu negócio. Tá bom, abrir o negócio, quer dizer, levantar a porta e você tem agora um estabelecimento.
Sim.
Lá não. Lá eles entram no mérito de avaliar se o seu plano de negócio, inclusive de capacitação financeira e marketing, se ele é compatível com o que você vai fazer.
É isso aí.
Por que isso? Você entra num supermercado americano, sei lá, Whole Foods. Você pega marca de ketchup.
Sim.
Tem daqui até aqui uma prateleira com 70 marcas de ketchup.
É isso.
Aí você fala, bom, beleza, agora eu vou pegar...
Mostarda.
Lácteos.
Lácteos, é isso.
Você tem 45 marcas.
É isso aí.
Você não tem mais o que fazer, não tem mais como empreender.
É isso aí.
E aí a gente tem, no Brasil, um espaço enorme. Muitos empresários ou empreendedores não estruturados não conseguem preencher essa lacuna.
Sim.
Então, a gente tem, com pouco planejamento, mas com um negócio bem feito, sim, com assessoria, a possibilidade de explodir.
É.
E as redes sociais, as mídias sociais, os canais de
que
comunicação.
Que mudaram o modelo de negócio.
Que estão disponíveis aí para
a
gente.
É, sim, isso, é, sim, isso.
Aproveitar, até porque quando a gente vai construir um plano, né, até voltando a falar do planejamento, que sim, ele pode ser, né, um material vivo e flexível, assim, que ele pode ser mudado, alterado. Então, normalmente, a gente faz lá um plano de 3 meses,
sim,
né, para poder, até assim, de um mês para o outro, de respirar da campanha,
até
se pra movimentar,
você ter um conteúdo,
teste AB, tá certo, ajuste.
Exatamente, exatamente. E tanto que os relatórios a gente faz o trimestral, justamente para o mês do outro comparar, ver lá a melhor performance de um e de outro, né? Então, faz sentido, né? Fazer esse trabalho...
Com certeza. Eu lembro, não é dos seus tempos, era do meu tempo. O marketing digital tá, hoje é tão mais fácil você mexer, adaptar, arrumar a campanha. Antes, você tinha o outdoor, cara. Depois que sai a arte final, foi lá para ia para a produção, acabou, negão.
Exatamente.
Se tivesse alguma miopia ali no meio, tava na
ou uma mudança de estratégia, uma mudança de rumo da divulgação.
A empresa foi comprada. Cara, acabou.
Ai, que bom que não foi eu que derrubei.
O que eu tô falando? Isso é só... Alô. Tá, ô, chefa, tudo bem, chefa? Desculpa, hein?
Eu tô aqui com a minha mão dura na mesa, assim, para não derrubar.
Você tá vendo? Mas aqui, assim, o que pode faturar é assim...
Sim, é com emoção, né?
É com emoção.
Entendi.
Esse é o meu lado anglo-saxão que dá esse...
Esse lado...
esse lado escocês que me dá esse... Mas o que eu quero dizer é o seguinte, hoje... O empresário, o cara que está à frente do negócio, ele tem que entender com um ponto diferente o que é marketing hoje na empresa.
Eu falo que
está muito mais competitivo o ambiente.
Demais.
A briga está... A arena hoje está repleta de leão.
Sim.
Né?
Eu falo que marketing é cultura.
É.
Ela tem o poder. Ele tem o poder de transformar, sim, pessoas, família... marcas.
Sim.
Então,
posicionar, né?
Tudo,
nichos,
tudo, né?
Classes,
você pega,
sim,
essa transformação na cabeça das pessoas, né? Tudo é marketing, né? Então,
tudo
quando
é
a gente pensa, né, na própria rede social, não para, a gente é impactado o tempo todo. Então, quem não comprou um produto porque viu na rede social, não foi impactado, não foi influenciado, né? Tem a questão dos influenciadores.
Sim, agora
principalmente, e principalmente o rastro também, né? De comentários, depoimentos e coisas que ficam, né?
Sim.
Eu estava hoje numa reunião à tarde e a gente estava falando exatamente sobre isso. Quando você tem uma reputação comprometida no Google ou num Reclame Aqui, ou, como é difícil você...
reverter.
Limpar isso.
Limpar.
E eu entendo, ou eu imagino que você tem 9 pessoas satisfeitas e uma insatisfeita. Essa uma vai fazer questão de registrar.
É isso aí.
Né? Os que estão satisfeitos, a impressão que dá é que assim, o silêncio é um sinal de satisfação. Né? O que devia ser o contrário.
Exatamente.
Né?
E outra, você solta um produto hoje, diferenciado, inovador, tal, cara, 3 meses já tem uns 30 fazendo igual.
E é importante também,
simples,
assim, mesmo que a caminhada seja muito competitiva, porque seguir o teu caminho, né? Eu falo
acredita no teu projeto.
No teu projeto, foca, porque a grama do vizinho vai sempre ser melhor, né?
Claro.
A gente tem isso enraizado, né?
Sim.
Mas eu falo, olha para o concorrente para se inspirar, não para dizer, né, para se frustrar ou para
diminuir.
Né? Eu não vou chegar onde ele está. Eu falo que eu cheguei também na rede social, quando eu comecei o trabalho de marca, de presença digital, que eu não tinha.
Claro.
Então, um trabalho ali, né, uma experiência de 20 anos que eu não divulgava nada, não falava,
sim,
nada.
Sim.
Então, quando eu entrei, já tinha muitos players. E aí eu comecei a seguir essas pessoas que já estavam há 10 anos na rede social.
Pois é.
Aí, se eu fosse pensar assim, eu vou falar...
Eles vão estar sempre na sua frente.
Sempre na minha frente, mas tudo bem, eu estou atrás, eu estou pegando insight, eu estou melhorando o meu negócio.
Querida, Felipe Kotler
tem
82 anos e está no LinkedIn.
E está no livro 6.0.
Olha lá,
já.
Olha lá. É, cara, é isso, né?
estamos caminhando para o final.
Gente. Sabe, era,
lembra quando tinha o programa do Jô Soares e a entrevista estava boa? Ele falava assim, eu conversei aqui.
Indicador, indicador, exatamente. É.
Como as pessoas acham a Du Marketing? Vamos chegar até você.
É isso aí.
É a hora de você agora vender.
Dá o seu...
Vendas.
Vende o seu peixinho.
Aqui está a sua audiência, o seu público. Como as pessoas acham você?
Bom, primeiro, por trás da Du tem a Juju Barleta, então, arroba Juju Barleta. E a Du, arroba Du Marketing, D-O-O Marketing.
Ok.
E o site dumarketing.com.br.
Beleza, muito
então,
legal.
Então, você, gestor comercial, que tá com aquele está naquele dilema, suas vendas estão caindo.
Estamos em março.
Seus projetos não estão avançando.
Estamos em abril, quer dizer. Estamos em abril.
O seu problema pode não estar em vendas. Você pode estar com ausência de uma boa estratégia de marketing.
Agora,
então, tá
uma
aqui
coisa
a
você pode saber, você vai tomar a paulada.
É, porque a iniciativa tem que partir de você. É a resposta tem que partir de você. É. A execução não necessariamente, porque você pode procurar ajuda, pode buscar empresas que já estão lidando com outras empresas, inclusive possivelmente seu próprio concorrente, e aí trazer para você esses insights ou essas ações para ajudar você a se reposicionar. Marketing digital é uma realidade hoje.
Não tem
quem
como.
Não está na rede, não está
não existe.
No negócio,
não existe.
Você tem uns que são mais barulhentos, outros são menos barulhentos, mas você tem que estar conectado, você tem que estar se expondo. A sua marca, inclusive a sua marca pessoal, tem que estar muito em dia.
É isso aí.
E a Du Marketing pode ajudar você a buscar esse tempo perdido ou recuperar essa estratégia aí.
Preciso fazer a pergunta.
Você vai fazer
final.
A perguntinha?
Tá, aquela perguntinha.
Então, pergunta.
Matadora.
Ju, olha para a lente da verdade. O que você falaria para o pessoal que está do outro lado da câmera hoje? Que sugestão você daria? Que conselho você daria para a turminha hoje?
Olha, eu acho que é muita coisa do que vivi, né, nesses últimos anos, né, com muita emoção, mas sempre com perseverança. É, uma vez me perguntaram assim, o que você desejaria, né, para o mundo? E eu desejo que todo mundo tenha esperança, né, de sempre... correr atrás, de sempre melhorar, buscar melhoria. Eu acho que o aprendizado faz total diferença no dia a dia e busque sempre, né, a melhoria. Acho que é a base, né, de todo profissional, né, seja o vendedor e seja um diretor. Então, acho que esse é o recado.
Manter-se firme no foco, no propósito, não desistir.
Exatamente.
Que é o que nós estamos fazendo.
Desistir, nunca desistir. Como é
o que nós estamos fazendo. Aqui no Pode Faturar, a gente tem colhido resultados positivos em relação a feedback das pessoas. A gente tem haters também.
Temos haters, sim.
Aliás, um abraço haters. Nós temos um hater que ele fica perguntando assim, nossa, que papo besta. Nossa.
Isso.
Aí a gente fala um número.
É.
Aí ele fala, mas qual é a fonte desse número?
É.
Aí eu falo, a fonte...
Eu acho importante, porque assim, se ele está perguntando, ele está interessado.
A fonte está aqui, ó.
É.
É o que tem que dar.
Quanto... É o café.
Eu estou um pouco preocupado, mas é bom. É bom, é. Porque a gente, primeiro, né, quando a gente está fazendo a coisa certa, a gente chacoalha de uma maneira geral, né?
Sim.
E a gente não agrada todo mundo, é óbvio. Então,
é
bom que tenham muitos haters.
Não é?
Mas que compartilhe, hater. Compartilhe.
Compartilhe.
Comente
reclama,
bastante.
Claro, eu falo que é fácil apontar o dedo para quem está nos bastidores e não no palco.
É,
exato.
Quem já
quando a gente
convida
tá
um
na...
hater para vir aqui um dia?
É, eu acho que ele não vai querer, porque sabe que vai ser massacrado. Mas
ele vai sofrer as três perguntas.
Mas é bom ter. E eu estou muito feliz com a repercussão. Vou aproveitar de novo para agradecer os nossos...
Claro.
Os nossos investidores, os nossos apoiadores, o próprio Estúdio 29, que nos cede esse espaço muito confortável, com muita tecnologia. A gente tem feito um trabalho...
Você não sabe o que tem atrás das câmeras.
Que tem sido elogiado em termos de qualidade, de técnica, de imagem, de som. A Doce Click, né, representada aqui pela Tatiana, a fundadora e CEO da Doce Click. Doce Click é uma empresa de fotografia voltada para... família. Então, desde a gestação,
isso.
O newborn, né? Eu costumo dizer que são aquelas fotos do bebezinho dentro do balde, sabe?
Sim.
Não é bonitinho.
Newborn.
Sabe, seco, que sem água, sem aguinha, sem aguinha.
Enroladinho, assim.
Enroladinho, bonitinho.
E depois acompanhar a evolução. Então, A gente sempre faz o paralelo muito da família com o profissional, né? Principalmente o profissional vendedor, que se deixar, ele se envolve 110% com o trabalho e precisa tomar cuidado com isso, porque uma frase que eu ouvi uma vez que me impactou muito, que diz o seguinte, o único que vai lembrar de todas aquelas horas adicionais que você trabalhou é o seu filho.
É isso aí.
Né?
É
seu chefe não vai lembrar, seu cliente não vai lembrar. Mas o seu filho vai. Então, fica a dica aí, a mensagem de hoje. E obrigado, Ju, mais uma vez, por você ter aceitado o convite. Eu mandei uma mensagem. Mandei uma mensagem para ela, falei assim, oi Ju, tudo bem? Aí ela, oi André, tudo bem? Aí eu fiquei uns 8 dias para...
Sumiu.
Mas me envolvi com um monte de coisa. Eu falei, desculpa.
Parece esquisito.
Mas é o seguinte, nós estamos com o podcast, eu queria ir, eu lembro, a gente chegou a... como cliente, né? Então, sim, da empresa que você trabalhava, eu trabalhava na empresa que era cliente.
Sim.
E aí eu me lembro de ter visto o resultado de alguns trabalhos que você fez. Inclusive, voltado para uma coisa que é muito importante para o vendedor, que é recompensas. Então, a empresa que ela trabalhava...
Incentivo.
Fez,
né,
campanhas no qual eu, modéstia à parte, fui em algum momento também premiado. Né? Tive a oportunidade de fazer viagem no porte que vocês faziam, viagem para a Europa com coisas de primeiríssima qualidade, que é o que o vendedor gosta. O vendedor, ele gosta de dinheiro, ele gosta de conforto, ele gosta de comer bem, ele gosta de ser bem tratado, ele gosta de ser reconhecido. E saiba, vendedor, que por trás de toda aquela recompensa, de todo aquele trabalho de vendas que você recebeu, tem uma área de marketing trabalhando muito para conseguir fazer com que você se sinta merecedor daquilo que você é merecedor pelo que você fez. Então, obrigado, Ju, mais uma vez. Foi um prazer.
Vai ter que voltar, né, Ju?
Nossa, adorei.
Você vê que tem muito, muito detalhe, muita dica, muito insight e coisas que, quando a gente consegue fazer essa conexão do mundo de venda e do mundo de marketing, e ambos têm a mesma missão, a mesma meta, os mesmos números e buscam em conjunto, não tem para ninguém.
Sim, né? Então, com certeza.
Obrigado,
obrigada a vocês. Adorei e foi uma honra mesmo. Se precisar voltar, volto com mais dicas, insights e o que for necessário.
Marketing é um mundo. Acho que a gente fica um ano aqui só falando em marketing,
muito,
né, Ju?
Muito. Obrigada, pessoal.
Obrigado,
obrigada, gente.
E você continua seguindo a gente, inscreva-se no canal, ative as notificações para você receber os alertas, comente e compartilhe. Né? Eu vi aí outro dia, é o triple C, né?
Triple C.
Curta, comente e compartilhe.
Compartilhe.
Aí a plataforma vai entender que a gente está fazendo, de fato, conteúdo relevante e a gente está se esforçando para isso. Então, a gente começa o trabalho que a gente faz às quartas-feiras, às 7h30 da noite, a gente começa a se preparar na quarta-feira, às 7h da noite.
Exatamente. Todo o planejamento.
30 minutos. Né? 30 minutos. Brincadeira. Esteja com a gente. Na quarta-feira que vem, a gente está de volta aqui com mais conteúdo, com mais um bate-papo divertido, descontraído. E o episódio já está no ar a partir de agora, já está disponível para você assistir inteiro. Vai estar disponível no Spotify a partir de amanhã. E durante a semana a gente começa a colocar os cortes, os shorts, que é o que chama a atenção das pessoas para se aprofundar aos assuntos que a gente trata aqui.
Rumo ao 12 agora.
Sucesso, gente.
Um abraço para vocês. Até quarta-feira que vem.